Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. O programa também pode ser visto em todas as plataformas digitais simultaneamente e a qualquer tempo no app Cultura Play e no nosso canal no YouTube. A entrevista de hoje é uma daquelas que vão compor o acervo histórico dos quase 37 anos de Roda Viva. O nosso convidado é daqueles monstros sagrados da televisão brasileira. Roteirista, diretor, ator, diretor executivo e, sobretudo, um humorista. Foi no humor que ele e o seu pai, Manuel de Nóbrega, um dos pioneiros que fizeram a transição do rádio para a TV, revelaram gerações e gerações de comediantes e eternizaram centenas de personagens, como a Velha Surda, Vera Verão e tantos outros. Levaram o seu banco da praça, primeiro da Alegria e depois da Praça é Nossa, para diversas emissoras e desde 1987 ele está instalado no SBT. 87 também é a idade dele, que esbanjando vitalidade e jovialidade, lançou um livro escrito na pandemia, tem viajado o país todo em turnê de shows lotados e também lançou um podcast. Para falar sobre a sua carreira de quase 70 anos e dessa história tão linda na TV brasileira, pedimos que ele trocasse o banco da praça pela nossa cadeira giratória. No centro do Roda Viva, Carlos Alberto de Nóbrega.
Carlos Alberto de Nóbrega nasceu em Niterói em março de 1936. É formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas foi na televisão que construiu a vida. Foi roteirista de programas humorísticos na TV Paulista, TV Rio e na Record. Escreveu programas históricos como Família Trapo, Praça da Alegria e foi redator de Os Trapalhões. Desde 1987, apresenta A Praça é Nossa no SBT. É ainda autor de dois livros, a autobiografia Essas Coisas Só Acontecem Comigo e A Luz Que Não Se Apaga, que fala sobre seu pai, o também humorista Manuel de Nóbrega.
Para entrevistar o Carlos Alberto de Nóbrega, nós convidamos José Armando Vanucci, jornalista especializado em TV e publisher do site Nuplay News. Paula Carvalho, apresentadora e criadora de conteúdo digital. Fabrício Pellegrino, editor-chefe da revista Caras. Karina Matias, repórter da coluna Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. E Rafael Cortes, jornalista e humorista. Os desenhos hoje ficarão a cargo de Jal, cartunista e jornalista. Boa noite, Carlos Alberto. Que prazer receber você aqui no centro da nossa roda, do centro da praça para o centro da roda.
Eu estou muito feliz porque eu tenho um grande amigo aqui, que é o Zé Roberto Maluf. É uma pessoa de um caráter intocável, já foi vice-presidente do SBT e nos tornamos grandes amigos.
Ah, que bom. Aqui todo mundo ficou feliz com a sua vinda. Queria começar perguntando para você sobre essa sua carreira. Eu assisti diversas entrevistas suas para fazer essa. E eu vejo que você sempre tem uma deferência enorme ao seu pai e ao Chico Anísio, que você chama de mestre.
É.
E parece ter uma certa dificuldade em reconhecer a sua própria importância particular, singular, na história da TV. Com 70 anos de carreira, ainda bate essa dúvida ou você faz isso por deferência a eles mesmos, mas você sabe o seu papel?
Sabe o que é? Que eu cresci no meio de gente famosa. Eu comecei a engatinhar dentro de uma estação de rádio. Você desculpa que eu gravei ontem, estou um pouco rouco.
Está tranquilo, tem água aí.
Eu comecei a andar dentro de uma estação de rádio. Isso em 1936, 37, no Rio de Janeiro. E tinha grande Otelo, Dercy Gonçalves, Oscarito. Eu fui crescendo, amigos do meu pai, vendo essa gente. Por sorte minha, eu sempre fui cercado por gente muito famosa. Isso me ajudou muito, porque você vai pegando o bom de cada um e vai formando a sua personalidade. E todas essas pessoas que eu conheci eram assim, de uma humildade que deveria ser uma obrigação de todos nós. Então, como é que eu vou querer dizer que eu sou, como falo, lenda, se o Chico Anísio foi uma lenda? Tá certo? Golias foi uma lenda. Então, o meu pai, modéstia à parte, foi um homem que lançou um monte de gente. Uhum. E eu tenho orgulho de estar acompanhando o trabalho que eles fizeram, que eu participei junto. Então, quando eu digo do Chico Anísio, é porque, entre os defeitos que eu tenho, eu não gosto quando alguém quer me ensinar uma coisa que sabe menos do que eu. Isso é um defeito que eu tenho. E o Chico Anísio, nós éramos concorrentes. E ele ligava para a minha casa, e ele era notívago, ele vivia à noite. Ligava para mim 2 horas da manhã, como se fosse meio-dia. Carlinhos, olha, aquele quadro ficou muito ruim, cara. Faz assim, assim, assim e tal. Olha, isso não é profissional o que eu vou falar. Eu estou precisando mandar uma pessoa assim, 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 embora. Você não pode botar ele na praça? E da mesma forma que ele disse, olha, fulano queria voltar a trabalhar comigo, você libera? E liberava. Porque nós somos colegas.
Sim.
Não sei quem que disse essa frase, nós somos palhaços de um grande circo. Então, eu nunca tive essa preocupação de ser o líder de um programa, disso, porque o nosso grande amigo Arthur Kaufman uma vez me disse, no momento que você diz que quem manda é você, é que você sabe que não manda. Então, a maneira que eu tenho de comandar, de liderar essa turma, é ser parceiro, é não gritar. Porque se eu tenho razão, se eu tenho poder, para que eu vou gritar?
Tá certo.
Eu tenho histórias depois que razão eu gostaria de... É chato ficar de costas para os meus amigos, viu?
Vai rodando que você vai vendo todo mundo. Já vou passar, então, para a gente continuar seguindo a nossa roda aqui.
Você falou que tem muitas histórias que você quer contar. Você já escreveu uma biografia em 2008 e agora, na pandemia, você escreveu uma nova biografia.
Não, o primeiro não foi uma autobiografia.
Foi um compilado dos seus...
Não, foi a minha vida com meu pai.
Entendi.
As coisas que eu vi no trabalho do meu pai.
Que foi o seu primeiro livro.
Meu primeiro livro.
Mas em 2008 não teve um, você escreveu um outro livro.
É, foi essas coisas só acontecem comigo. São as coisas engraçadas que aconteciam, ou quando eu estava viajando, coisas engraçadas que aconteciam comigo, verdadeiras, que eu botava uma pimentinha, né?
Uma
botava
graça.
Algo mais, botava graça.
E agora, na pandemia, você fez um outro livro.
Pelo
aí,
seguinte,
essa é a
Fabrício,
biografia.
Eu tinha um desejo de, no final da minha carreira, não é uma coisa mórbida, não, viu, gente? Era uma vontade que eu tinha. Porque eu não vejo o público. Eu estou sempre por trás das câmeras. Eu não faço show. Desde que eu vim para o SBT, eu parei de fazer show para dar chance para o Marcelo, que é meu filho, pegar a tarimba. Então, ele ia fazer show com o pessoal da praça no meu lugar. E o que eu queria, Fabrício? Eu queria ir em cada estado do Brasil fazer uma palestra para contar a minha vida, a minha história, que são... Eu sou um dos pouquíssimos que tem tantos anos de carreira ainda trabalhando. E eu queria passar isso para o público. Dizer o quanto eu sou grato, o que é isso, coisas engraçadas. Veio a pandemia. E eu estou com 87 e foi com 84 anos. Antes da pandemia, eu tinha uma saúde de ferro. Eu nadava, eu fui nadador quando era jovem, eu nadava, eu faço até hoje academia. Só que a pandemia me derrubou. Então, em vez de eu... Já pensei, não vou mais poder viajar. Então, eu escrevi lá no sítio tudo aquilo que eu gostaria de contar para aquelas pessoas que gostam de mim. Aí eu tive uma sorte que eu realmente sou uma pessoa de sorte. O Matheus Ceará, ele é minha cria. Ele faz show aos montes. Ele queria que eu fosse com ele uma vez por mês, em cada estado, fazer o show com ele. E eu acabei aceitando, que foi a maneira que eu achei de poder dizer, olha, muito obrigado, gente. Muito obrigado por tudo isso. Não é? Por eu conseguir 69 anos fazendo a mesma coisa, fazendo humor. E nos shows eu estou conseguindo, um pouquinho só que o show humorístico, agradecer as pessoas e ver o público de perto. Chegar no hotel e estar sendo recebido com carinho, sabe, o pessoal na rua falando. E é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, Fabrício. É uma espécie... Eu até comentei isso essa semana com meus colegas. O show, eu não vou pelo dinheiro. Eu não vou, porque o que eu ganho no show não é nem 0,5% do que eu ganho de salário. Eu vou para massagear o meu ego. Eu vou porque eu vejo, como vi agora em Porto Alegre, 1.800 pessoas em pé me aplaudindo. Isso porque o aplauso é o sorriso é o aplauso do comediante. Então, eu vendo aquela gente me aplaudindo, dando tanto amor, me faz um bem que você não pode imaginar.
Maravilhoso. Zé Armando.
Carlos Alberto, primeiro que eu, quando crescer, eu quero ser que nem você, assim, roteirista, diretor, produtor, na excelência.
Centralizador,
né?
Como eles dizem que eu sou.
Mas não é sempre na excelência, né? A televisão brasileira tem 73 anos. Você vai completar 70 anos de carreira. Então, assim, é a própria história da televisão viva, né? A gente olha a sua carreira, é uma carreira de sucesso, né? Você está sendo aplaudido em shows e toda semana é aplaudido na televisão há muitos anos, né? Mas qual que foi o momento mais, nesses 70 anos que você vai completar, qual que foi o momento de maior desafio, assim? Qual foi o grande desafio do Carlos Alberto de Nobre?
Foi ir para o SBT. Naquele dia, certamente, foi o dia mais feliz da minha vida artística. Porque eu fiquei 11 anos sem falar com o Silvio e fizemos as pazes, eu estava com muita saudade dele. Eu ia para Bandeirantes e eu fui oferecer o programa para o Silvio, porque quem estava me trazendo era o Vanucci, Augusto César Vanucci, que ele vinha dirigir a Bandeirantes, eu ia ser diretor artístico, o Avancini ia fazer dramaturgia e o Vanucci ia dirigir a Bandeirantes. E eu fui me oferecer ao Silvio, no aniversário dele, dia 12 de dezembro. Falei, Silvio, eu vou assinar um contrato amanhã com a Bandeirantes. Você não quer fazer a praça? Ele disse, não, a praça... Não, porque já fiz humor, não deu certo, sei o quê. E não sai, porque quem não está na Globo não está na televisão. Eu disse, olha, Silvio, eu vou ganhar 4 vezes mais. E eu tenho um grande amigo, que é o Boni. O Boni começou com meu pai. Nós começamos com 17 anos, nós dois escrevemos o programa Manuel de Nobre. E o Boni me deu o aval. Ele disse, deu errado, você volta no dia seguinte. E eu fui, assinei o contrato, fiz a Bandeirantes. No primeiro programa, o Silvio me tirou.
No primeiro. Tirou ali.
Ele ligou para mim. Por que o senhor me falou? Eu vi teu pai sentado naquele banco. Falei, porra, eu te ofereci na tua casa, você não quis.
Me ouça melhor, né? Hã? Me ouça melhor, né? Eu contei isso para você.
Você não quis, sei o quê? Não, você... E eu fui. E naquele dia, não me lembro, na primeira semana de maio, eu estreava e o Silvio não vai em programa de ninguém. Vocês sabem disso, né? Ele não vai no programa de ninguém. E... Quando acabou a gravação, eu era muito amigo do Carlos Imperial, que é o autor da praça, da música. E o Imperial foi fazer o programa, que ele ia abrir mão dos direitos dele para eu poder usar na abertura da praça. E eu ia encerrar com ele, que na época ele era muito famoso, o Carlos Imperial. Né? Ele era uma pessoa assim, né? Como é hoje o Frota, né? Um cara que tinha mais ou menos o mesmo... A mesma visão que o público via dele. Aí, quando acabou a gravação, começaram a bater muitas palmas. E eu falei, pô, o Imperial tá com prestígio aqui.
E
só vejo o Silvio entrar, camisa manga curta, com um pires, uma colherzinha, batendo como se fosse um camelô. E eu vi aquele homem, que é um gênio, né, que foi um dos meus maiores amigos, é um dos meus maiores amigos, dar durante uma hora e meia, sem intervalo comercial, a maior confissão e declaração de amor que um amigo pode dar a outro. E a minha vida mudou completamente desde o momento que eu... Dia 7 de maio de 87. A minha vida mudou completamente, porque até então eu era conhecido como redator ou diretor, que eu fazia os Trapalhões durante 11 anos na Globo. Fui diretor da Tupi. Mas era a primeira vez que eu ia sentar naquele banco. Então, foi realmente o dia mais importante da minha vida artística, sem dúvida alguma.
Maravilhoso. Karina.
Oi, aproveitando...
Ih, a Folha é brava. A Folha é brava, porque eu sou da época do Ferreira Neto.
Mas essa pergunta é boazinha. É, aproveitando, falando do SBT, você renovou agora até 2025, né? O SBT, o que que te move, né? São 36 anos fazendo o programa. O que que te move? Por que que você vai lá, faz esse programa todas as quintas? E como você vê o SBT hoje?
Olha, a praça é uma coisa meio doentia. Eu botei na minha cabeça que, enquanto a praça existir, não vou esquecer do meu pai. Porque o programa é dele. Quem botou o ovo de Colombo em pé foi ele. A grande ideia. Ele, desgraçadamente, só fez 14 anos de praça. Porque ele morreu cedo, morreu com 63 anos. E eu tenho mais anos de carreira do que meu pai teve de vida. E a minha ida... A pergunta era...
O que te motiva a
seguir? O que motiva é amor pelo que eu faço. Eu não vou trabalhar. Eu vou me distrair, eu vou dar alegria. Para você, eu estou há 39 anos, 35 anos fazendo a praça, só faltei uma vez, há um mês atrás, no dia que meu sogro morreu, que eu não tinha condições de fazer o programa. Porque, para você ter uma ideia de como eu sou fanático, como eu gosto, desculpe, eu tenho tesão pelo que eu faço, desculpe o termo. Eu tenho tesão pelo que eu faço. Eu estava no hospital uns anos atrás, eu tinha uma deficiência cardíaca, uma bobagemzinha, que tinha que fazer um cateterismo. Eu estava internado. Aí o médico falou assim, olha, nós vamos fazer hoje à noite um cateterismo. Eu falei, não, Calil, não faz isso comigo, que amanhã eu tenho gravação.
Gravou.
Hã?
E gravou.
Não, ele disse, você não pode sair. Falei, Calil, se eu não for... Era mentira. Se eu não for fazer o programa, porque a gente tem sempre um programa na frente, né? Se eu não fizer mais um programa, não vai o programa. Eu preciso fazer o programa. Ele deixou, eu fui, fiz o programa, voltei e fiz o cateterismo.
Mas você já disse que não quer que o seu filho continue o programa.
Não é que eu não queira que ele continue. É que eu sei o quanto eu sofri por não me deixarem ter personalidade. Eu fui sempre o filho do Manuel de Nóbrega. E eu nunca quis ser o filho do Manuel de Nóbrega. Eu sempre quis ser o Carlos Alberto. Então, a minha referência era meu pai. E eu não quero que aconteça isso com meu filho. Porque quando eu comecei, há 35 anos atrás, na praça, houve muitas críticas de amigos meus, como Ferreira Neto, que você nem era nascida, eu acho. Quando ele... É verdade, não era. Depois foi o... Oh, meu Deus, me deu um branco. Bom, enfim. E vinha críticas, que é um programa velho, tinha cheiro de mofo. Só... E eu nunca liguei para isso.
Mas aí a praça...
Que a praça... A praça é uma frase que meu pai dizia. Se você não tem caviar, dê um feijão com arroz bem feito. Então, eu procuro dar um feijão com arroz bem feito. Eu não estou, eu não quero ser o dono do novo humor. Eu não quero ser nenhum cara. Não, eu faço aquilo que o povo gosta.
Paulinha.
Carlos Alberto, tudo bom?
Tudo bom.
Boa noite.
Muito feliz por ver você.
Eu também, de te encontrar aqui. Quero te fazer uma pergunta que eu já vi você, por exemplo, estabelecer críticas em relação à postura da Globo com seus medalhões. Por exemplo, Tarcísio Meira, Glória Menezes, que não fazem mais parte da folha de pagamento da Globo. Quero saber como você vê isso, esses talentos que fizeram a história da televisão agora, por exemplo, desempregados, no caso, né, sem estar ali na folha de pagamento, e como o SBT vem conduzindo com você essa história, porque eu também vi em várias entrevistas você preocupado com a renovação de contrato. E aí, em outras, você falando, e aí eu fui descobrir que já estava renovado.
Foi que aconteceu. Porque como eu sou muito amigo do Silvio, eu nunca... Aliás, eu durante 14 anos eu fui diretor, eu tive que parar... porque eu estava misturando amizade com trabalho. Eu comecei a ter problemas lá dentro, com a antiga direção que tinha.
Que tipo de problema?
Que eu falava para o Silvio coisas que os outros não tinham coragem de falar. E eu, como empregado dele, eu não podia falar aquilo numa reunião de diretoria. Eu tinha que falar com ele na casa dele, ou pelo telefone. Mas eu misturava isso. Até que Deus foi carinhoso comigo, mais uma vez, e eu fiz um acordo com eles e deixei de ser diretor, fiquei só cuidando da praça. Porque o que acontece é o seguinte, a televisão deve muito a teu bisavô, Dr. Paulo Machado de Carvalho, e deve, consequentemente, ao Alfredinho, você acha que não conheceu?
Conheci,
chegou
conheci.
A conhecer o Alfredo, o Paulinho e o Tuta, que é teu avô. Porque a Record foi a primeira estação que valorizou o artista. Até então, o artista... A emissora era importante, o artista era um funcionário. A Record mudou. Ela valorizou. A Record fez muito mais do que a Globo faz. E eu amo a Globo. Eu passei 11 anos lá com tapete vermelho, por causa do Boni, talvez, ou pela minha conduta, ou por ser dos trapalhões que estavam explodindo na época. E o que acontece em televisão? É o que acontece em todas as empresas. Aquilo é investimento. A minha bronca, Paulinha, é Paulinha porque eles chamam de Paulinha lá na Record, é o seguinte, tem uma empresa... É minha empresa. Temos que fazer corte, sei o quê. Manda o porteiro embora. Manda o jardineiro embora. Isso não é fazer economia. Tem que mandar embora quem ganha muito e não faz nada. E tem que se haver uma coisa que é muito importante na vida. Respeito humano. A minha bronca foi com o Tarcísio, que se eu falei com ele 4, 5 vezes, foi muito. Mas ele era o Tarcísio Meira. Ele fez a Globo. Ele foi um daqueles que criaram, fizeram a Globo crescer. Mandar embora porque ele está velho.
Ah.
Não dá. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Porque ele é velho. O Lima Duarte está com 92 anos, está fazendo merchandising até hoje. Eu estou com 87, estou trabalhando. Então, por que mandar... É cuspir no prato que comeram. Mandar uma Glória Pires depois de 50 anos de TV Globo. E outros artistas, pô. O Fagundes, que é um monstro, né? Olha a vergonha que a pessoa sente. Por saber que a emissora não quer porque está fazendo cortes. Isso me incomoda. Então, quando eu falo negócio de contrato, por exemplo, comigo, eu só tive uma vez um problema de contrato. Eu não quero contar porque quem participou e ganhou minha eterna gratidão foi o Maluf. Foi aqui o Zé Roberto. De um caráter intocável, de uma coisa que uma sacanagem estava fazendo comigo lá dentro. E ele comprou a briga. Então, como eu sou muito ligado ao Silvio, Eu nunca me preocupei com o meu contrato. Mas eu me preocupava com o contrato dos outros, porque eu sozinho, se eu sentar naquele banco, não vai dar audiência nenhuma. Ninguém vai querer ficar vendo o cara sentado no banco. Eu dependo deles. E eles não têm condições de chegar aonde eu posso chegar. Está entendendo? Então, é outra coisa que você fala, ela falou do negócio do meu pai, coisas que o meu pai me ensinou a viver. Ele me ensinou a apanhar. Ele me ensinou a fazer sucesso e ser humilde. Porque o sucesso é coisa passageira. Não é? Isso é uma coisa passageira. Então, quando eu tinha as brigas, né, entre as, é para aumentar o salário e segurar o salário daqueles que eu preciso deles.
Vamos lá, Rafael Cortez.
Carlos Alberto, em primeiro lugar, é uma emoção muito grande estar com você. Você é um artista que sempre me emociona, porque o Carlos Alberto é o humorista mais generoso da comédia brasileira. Isso é um fato. Isso é um fato. Obrigado. Porque o que você faz na praça, com tantos colegas nossos de profissão, né, que têm carreiras cada vez mais alavancadas graças ao seu trabalho, enfim, é notório. Mas eu queria que justamente você falasse um ponto específico da comédia, que é você ser um escada perfeito, né? Falam muito do protagonista da piada, que é aquele que dá o punch, que a gente chama da piada pura, né? Mas isso não existiria se não fosse o cara que é o escada. Nos Trapalhões a gente tinha o Dedé Santana, que era o ótimo escada do Renato Aragão, e você é o melhor escada da comédia brasileira. Obrigado. E, no entanto, você é o cara que talvez mais entenda de comédia num papel de escada. Eu queria saber como é que você administra, sabendo ter tanto conhecimento, ser um escada tão ideal.
Eu acho que o escada é o meio esquerda de um time que faz o centroavante fazer o gol. Entendeu? Então, se o centroavante tira a camisa na hora do gol, o aplauso também tem que ser para quem deu o passe para ele fazer o gol. Então, eu aprendi que cada macaco no seu galho. Se eu quisesse, eu não sou engraçado, não sei contar piada. Se eu fosse querer ser engraçado ao lado do Golias, ele ia me esmigalhar. Não é? Walter Dávila, Consuelo Leandro, Maria Tereza, monstros do humor, não é? do passado. Pô, eu tinha que estar no meu lugar, porque eu não sou ator, eu não sei interpretar. Quando eu trabalhava com Golias na escolinha, é o Carlos Alberto. Na praça me chamam de Carlos Alberto. Eu não sou ator. A minha função é de redator e diretor. Eu adoro escrever. E adoro editar. Quem edita o programa sou eu. Porque eu sei aquilo que o público quer.
E você sabe as falas de todos os colegas, né? Quem grava com você conta que você sabe a tua fala, a fala... E você é rigoroso com quem não sabe texto, né?
Eu, para trabalhar, sou chato. Uau. Pelo seguinte, o Rafa, você sabe, você me conhece. Se eu chego, são 15 quadros no programa, 2 piadas e 13 quadros. Eu entro nos 13. Se eu chego decorado, por que que o camarada aqui só tem 2 páginas e meia não vai estar decorado? Se eu entrego na quarta-feira à noite o texto que ele vai gravar quarta-feira, semana que vem. Então, eu exijo mesmo. Se não tiver decorado o ensaio, pode ir embora. Não grava. Logo no começo do Silva aconteceu isso. O Serginho Malandro chegou bem... que hora? Eu estava tomando banho para... Naquela época, eu chegava 10 horas da manhã e ia gravar às 3. Então, eu tomava banho, ia me arrumar, e ele chegou, não vamos gravar isso? Não, você não vai gravar, porque você não vem no ensaio. Não, mas é tudo de improviso. Não vem. E não foi. E assim até hoje. Se não chegar decorado, nem precisa vir.
Maravilhoso.
Porque tem que ser, você tem que ter mão firme. Porque, tirando meu pai, eu e o Marcelo, todo artista é folgado.
Maravilhoso. Com isso, genial. Então, a gente encerra o nosso primeiro bloco do Roda Viva. Não dá nem vontade de parar. Vocês viram que a gente esticou a conversa aqui. Mas é rapidinho que a gente volta com mais Carlos Alberto de Nobre. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o grande Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos, hoje a praça é o único programa, salvo engano meu, você me corrija se eu estiver errado, no ar na TV aberta, que tem personagens, que tem esquetes, que tem esse humor de tipos que a gente faz tão bem no Brasil. Você acha que a TV está errando ao tirar esse humor do ar?
Claro que está. Porque a televisão de hoje está muito abaixo da televisão antiga. Está entendendo? Antigamente, todas as emissoras... Eu acho que foi a pandemia, deve ter causado essa queda de qualidade, de interesse, de botar coisas novas. Eu acho que as pessoas que dirigem estão acomodadas. Está entendendo? Você não pode se acomodar. Eu tenho o problema seguinte, o programa da semana que vem vai ter que ser melhor do que o programa que eu gravei ontem. Tem que ser assim. Eu tenho que pensar assim. E é preciso que você tenha uma diversidade, tenha programa para todos os tipos. Uhum. Hoje em dia, você liga uma estação de rádio, por exemplo, só tem sertanejo. Não é que eu não goste, mas eu sinto saudades de ver um Caetano, de ver uma Maria Bethânia, de ver um Gilberto Gil, de ver um Jorge Benjor. Mas não, ficou tudo... Ela está muito sentada e está muito americano.
Reality.
Reality, aquele dance... como é que é em inglês? Não sei falar inglês. Fantasiado.
Uhum. Mascarado.
De kid, você quer kid? Pô, e o Brasil? Onde é que entra o artista brasileiro? Onde é que entra os diretores?
Mas esse humor brasileiro especificamente, você acha que ainda tem público na era da internet,
claro,
das redes sociais, do TikTok?
Sabe como é, Paulo? Sabe quem me salvou, gente? Foi stand-up. Porque foram morrendo aqueles grandes atores e eu não tinha reposição. Aí eu fui buscar que o Marcelo, ele vê muita internet, coisa que eu não via, começou a dizer, olha, tem um fulano assim, assim, tem um fulano assim, assim. E eu comecei a trazer... Você fez o stand-up uma vez?
Uhum.
Você fez comigo. Eu comecei a trazer o pessoal de stand-up, porque quem é engraçado em pé pode ser engraçado sentado.
Sim.
Não é? E, com isso, eu fui renovando. E hoje eu tenho uma equipe maravilhosa que dá audiência espetacular, viaja pelo Brasil inteiro. Eu acho que aí o que, que acontece? Me pedem para... Ah, preciso de fulano no meu programa. Eu não posso dizer que não, porque o artista não é meu, é da emissora. Mas eu tenho ciúmes. Porque eu fui buscar o camarada. Eu prestigiei esse artista. Eu consegui dele ter um automóvel, dele comprar uma casa. De repente, outra pessoa vai, me presta e bota fazendo as coisas que ele faz na praça. Então, eu fico triste com isso. Porque falta criatividade, falta...
Carlos Alberto, aproveitando, em uma entrevista à Folha em 2021, você falou exatamente isso, que o humor na TV estava indo para o buraco, acabar os caras engraçados. A gente já luta contra o politicamente correto. Hoje tudo é agressivo e preconceituoso. E aí eu lembrei de que teve uma polêmica em 2021 também, eu acho, que a comediante Amel fez uma piada sobre a Praia Grande.
É.
Que ela falava que lá era um lugar sul. Era uma piada, né? Ela falava
era uma história.
Que era uma história e falava que era um
que
lugar
ela
sujo.
Contou num show na Praia Grande, diga-se de passagem.
Não, e ela contou na Praça Nossa também, que depois vocês fizeram um pedido de desculpas.
Isso.
Você se arrepende de ter feito esse pedido? E o que você quer dizer com o politicamente correto, assim? Você acha
que... Eu acho... Boa pergunta, Karina. Eu acho o seguinte, cada um vê o que quer. Quando você vai ao teatro, você, por exemplo, você vai ver o Matheus, você sabe que vai ouvir coisa pesada. Uhum. Se não, você não vai. Se você vai fazer um stand-up, não sei o quê, você sabe que vai ter, certo? Na televisão, você está na sua casa. Nós entramos na sua casa. Então, nós temos que ter um respeito à sua casa. Cabe a cada um de nós saber o quão educado nós somos. cabe a mim corrigir isso no meu programa. Então, o que eu acho um absurdo, que o grande preconceito que existe é o preconceito que essa gente quer botar, porque é uma turminha que cismou que tem que ter, essa é a minha opinião, que tem que ter o politicamente correto. Por quê? Nós não vivemos numa democracia? Eu, nenhum de vocês, viveu a ditadura. Eu vivi. Eu fui chamado lá naquele Opala Azul, foram me buscar em casa várias vezes. Eu sei como é importante você ter a liberdade de poder falar. Agora, eu acho um absurdo uma meia dúzia de intelectuais ou de sei lá quem, porque as redes sociais é que estão fazendo isso, Karina.
Teve uma polêmica recente sobre falar a palavra índio, né?
Não, eu não posso falar não.
Mas é porque ela é considerada hoje pejorativa, né?
Mas
porque
não, ela... e o índio o que, que é, meu amor?
Que ela abarca vários...
Você acha pejorativo dizer que o Trump é americano? Ele é americano. O índio é um índio, é raça indígena. Então, que mal tem você fazer uma brincadeira, fazer uma piada, ou não poder falar criado mudo, porque na época da escravidão tinha os negros em pé. Porra, se nós vamos pensar assim, Karina, vamos invadir Portugal, que roubou o nosso ouro, o pau-brasil, encheu de ladrões aqui para civilizar.
Mas você não acha que tem que levar em consideração o que alguns grupos minoritários, ou enfim, o que alguns grupos falam?
É um grupo
falam.
Minoritário que acha...
Ou, enfim, outros que
a
não são
minoritários. A gente precisa fazer a roda rodar.
Mas
um pouco
nesse
mais.
Sentido, Carlos Alberto, acho que de uma maneira mais geral, e não só em relação ao politicamente correto, você acha que há limite para o humor ou não?
Tudo existe, pode... existe. Eu acho que existe. Não no teatro, mas na televisão. Na televisão, aquilo que eu estava dizendo para a Karina, você tem que respeitar certas coisas. Tem limite, sim.
Carlos Alberto, então hoje o Golias, a Dercy, se eles estivessem hoje, eles só estariam, eles só estariam no teatro
Verão?
Hoje.
Hã? E o quadro da Vera Verão?
Você se lembra do quadro?
Lembro.
Nunca ela levou a pior, ela sempre levava a melhor. Eu nunca... Pelo seguinte... Eu respeito, não é a cor, opa, eu respeito o ser humano. Eu não estou preocupado, eu tive grandes amigos, não sei se pode falar negro, preto, ou como é, o africano...
Afrodescendente.
Não, eram meus amigos, e daí?
Mas qual é esse limite? A Paula perguntou, você acha que algumas coisas têm um limite que
não
pode ser tratada na televisão?
Novela, deixa eu usar novela. Você pega a tua filha e educa a tua filha, dá morais à sua filha, um minuto de novela destrói tudo que você ensinou para a tua filha. Porque tem que ter um limite. Você não pode botar numa novela tendo relações sexuais. Nós nascemos de uma relação sexual. Não é feio. Não se pode mostrar na televisão. Agora, dizer que não pode falar anão... Eu tenho uma anãzinha que é um sucesso na praça. Então, o que acontece? Não pode. Branca de Neve e os Sete Homens de Pequeno Porte. Ora, pô, pelo amor de Deus.
Carlos Alberto, aproveitando
pelo
que você está
de Deus,
falando...
Eu não concordo com isso.
Aproveitando que você entrou nesse seara, hoje tem muitas... prerrogativas difíceis para se fazer comédia, especialmente na televisão, né? Você tem o politicamente correto, você tem a ditadura do Ibope, a audiência, a coisa tem que performar, tem que ter um resultado, tem que ter um atrativo comercial, a coisa tem que vender. Eu queria saber, diante de todos esses senões, qual que é a tua total autonomia? Você, em que momento você fala, não vou ouvir nada disso e vou ser livre e criativo? Em que momento que você... dá uma banana para todas essas condições e fala, vou fazer o que eu acredito.
A minha moral. Aquilo que meu pai me ensinou uma vez. Você não fale uma coisa que sua mãe não possa ouvir.
Legal.
Entendeu? Então, o meu nível é o seguinte. Vai só até aqui. Uhum. No meu programa. Nos outros, não tem nada que dizer. No meu programa, o Matheus grava. Ontem ele gravou. 18 minutos, eu botei 10 no ar.
Sim.
Entendendo? Porque tem coisas que você pode fazer. Por exemplo, você não estaria hoje aí se na tua época existisse politicamente correto. Imagina você que ia ser hoje.
Imagina.
Não, vocês não iam estar aqui, cara.
Sim, sim, sim.
Os outros também...
Mas não é em toda a área, no jornalismo, nas letras, que a sociedade evolui e certos comportamentos aceitos antes deixam de ser? Você não acha que isso é uma evolução normal da sociedade, que a gente tem que compreender que algumas minorias ou grupos minorizados ouviram piada o tempo inteiro e tempo demais?
Eu acho o seguinte, muito mais importante do que uma piada politicamente errada... É ver uma criança de 8 anos pedindo esmola na rua.
Claro, mas as duas coisas não têm
relação.
É muito pior
você ver a miséria que está no país, que está no mundo, e um cidadão pagar 250 mil dólares para andar de submarino, quando tem gente morrendo de fome no país dele. Porque você vai em Nova York, depois da Rua 43, você vê gente dormindo no chão. Não é aqui no Brasil que tem miséria, não. Lá também tem. Eu acho que tem coisas muito mais importantes para se pensar, muito mais importante do que a política é correta, politicamente incorreto, é resolver o problema da fome, do roubo. Descaradamente, os políticos fazem coisas do arco da velha. E a gente, ó, boquinha fechada.
Mas, Carlos Alberto, o humor se utiliza muito, né, da política. Falam que no Brasil a política é um prato cheio.
O quadro mais fácil da praça é o João Plenário. Porque o que, que eu faço? Eu não tenho partido. Porque eu tenho amigos em vários partidos. Então, eu evito falar em política. Eu só falo de política na hora que eu vou votar. O meu voto é a minha opinião. O público não tem que saber... Se eu sou esquerda, se eu sou direita, se eu sou centro, na hora de votar que eu sou político. O que eu acho... Agora, eu me perdi um pouco. Você
estava falando que a política é um prato cheio.
Ah, é um prato cheio. Porque você pega... Eu brinco, por exemplo, com Lula. Eu faço uma acusação das coisas dele. Porque ele comprou uma cama de 60 mil reais. É uma afronta. Uma afronta. O que é que eu fiz? O João Plenário comprou uma cama para ele. Eu faço a crítica sem ofender o Lula. Da mesma forma, por exemplo, quando o Lula trouxe o Maduro e puseram o tapete vermelho para ele, na mesma semana eu botei na praça o João Plenário trazendo o... Você viu?
Eu vi.
Fazendo o Mamole, que foi o grande mestre que ensinou o João Plenário a fazer todas as picaretas. É uma frase... Eu estudei
direito.
E o
Bolsonaro, você chegou a ironizar também em algum episódio? Bolsonaro, você
Mas
chegou
muito, a... muito. Quando o filho dele quis ser embaixador porque vendia hot dog nos Estados Unidos, eu fiz com... E o Bolsonaro me fez uma homenagem... Eu nunca vou esquecer na vida, não sei se vocês souberam disso. Eu fui homenageado. Posso falar um pouquinho com ele?
Claro, fazer com ele.
Eu fui homenageado pelo Congresso e eu cheguei na véspera. E eu, quando eu cheguei lá, o Fábio, que era da casa, era assessor do...
De comunicação.
Ele trabalhou com a gente lá. Ele foi nos casos, o presidente quer te conhecer. Ele disse, então vamos notar, mudar de roupa. Ele disse, não, vai assim mesmo. Eu fui, ele fez uma festa danada, conversamos, me atendeu bem, rimos, tinha fotografia, falando besteira. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, ia ter a minha homenagem lá no Congresso. Era o chefe da Casa Civil, que ela...
Ciro Nogueira, não?
Não, ele é agora, ele é do Rio Grande do Sul.
O Onyx Lorenzoni.
O Onyx. Ele estava lá, às 9 horas, e falou, presidente, eu vou dar um pulinho aqui no Congresso, que o Carlos Alberto vai ser homenageado. O Bolsonaro disse, eu vou junto. Pegou o paletó, e isso está no Jornal Nacional. Ele atravessou a pé aquele jardim. Pô, eu acho que nunca presidente nenhum fez isso para um comediante. Nunca.
Mas isso torna ele menos alvo de piada, não?
Claro que não.
Então tá certo.
Mas nunca. Nunca, porque eu fiz outra com ele há pouco tempo. Eu não sei o que, que ele fez aí de viagem, uma coisa dessa. Caí de pau. Não, não o Bolsonaro, o João Plenário.
E ele, nunca reclamou com você a respeito disso, por
você
exemplo?
Você não vai acreditar, Fabrício? Quando eu lancei meu primeiro livro, eu sou muito amigo do Celso Russomanno, que ele é deputado federal. Já era naquela época. E ele quis lançar meu livro no Congresso.
O Bolsonaro?
Não! Era o Lula. Era o Lula, okay. O presidente. Não, não era o Lula, não. O Inocêncio era presidente da
Câmara.
Da
então
Câmara.
Devia ser Fernando Henrique Cardoso.
Eu acho que era o Fernando Henrique Cardoso, provavelmente. Quando eu fui lançar o livro, eu fiquei com medo de ir lá. Porque, pô, os caras... Quando eu cheguei lá, eles quiseram que eu entrasse, pediram para entrar no plenário. Eu falei, você está maluco, eu vou ser vaiado. Cara, eles começaram a me aplaudir. Quando o Inocêncio disse, está aqui, eu fui lá na mesa, está aqui o Crasobel de Nova, não sei o quê, bateram um palma.
Então você nunca
foi... Pelo seguinte, desculpe, só para terminar.
Pode concluir.
É uma coisa, não sei se é boa ou ruim, eles só brigam diante da câmera. Porque lá embaixo, naquele restaurantezinho que tem, logo depois do plenário, eles estão rindo, fazendo gozação, brincando um com o outro.
É verdade.
Então nenhum político nunca cobrou você por uma piada no programa?
Nem o filho do Sarney veio falar comigo, mais do que eu gozava o Sarney. Ele foi na sala do Celso Russomanno me dar um abraço. E era senador, pô. Ou era deputado?
Senador.
Ele era senador.
O Sarney, senador. O Zequinha, deputado.
Não, então era do filho dele.
Certo. Agora, Carlos Alberto, eu tô pensando aqui, você falou das dificuldades, né, do humor hoje, com todas as restrições, com uma responsabilidade maior da televisão e de todo mundo que faz a televisão. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o público da televisão envelheceu. Você, na praça, traz essa turma jovem. O Rafael é um exemplo disso, né, de que vai lá, traz o stand-up. Mas qual que é o futuro do programa de humor na televisão, numa televisão que cada vez tem menos jovem entrando? Qual que vai ser esse grande desafio?
Não agora, não a curto prazo. A televisão, a internet está para a televisão o que a televisão foi para o rádio. Porque hoje em dia eu sou muito mais visto na internet do que na televisão. A internet está engolindo a televisão.
E aí onde você renova o seu público? Tem não, uma garotada hoje que assiste você.
É onde eu loto 1.800 pessoas no teatro. Pelo seguinte, o programa entra num horário absurdo. Fazer um programa às 11h30 da noite até 1h da manhã é absurdo. Tá? Mas tudo bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ponto final.
Mas aí a pessoa vai ver na internet depois.
Aí, o que é que aconteceu comigo? O Fabrício gosta do João Plenário, mas não gosta dos outros. Então ele não assiste à praça. Aí ele está na casa dele, sem fazer nada, vai lá na UOL, pá, João Plenário, Praça Nossa, assiste o que ele gosta. Eu estou aparecendo. Aí a Paulinha gosta do Matheus e não gosta da praça. Ela vai ver o Matheus, olha que ela quiser, e eu vou estar presente. Então eu estou muito mais presente na internet do que na televisão. E a televisão, se não abrir os olhos, vai para o buraco. Porque não há renovação, não há interesse em investimentos. A preocupação é não perder dinheiro.
Então, com isso, a gente fecha o segundo bloco, cheio de reflexões políticas, empresariais. O programa vai continuar assim, porque esse homem tem muito para dizer. A gente vai ali e já volta. Estamos estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe esse ícone da TV brasileira, Carlos Alberto de Nóbrega. Já que a gente está na seara dos assuntos polêmicos, numa entrevista recente, você disse que indicaria o humorista Márcio Melling para trabalhar no SBT. A gente sabe, ele é alguém de muito talento no humor, mas está enfrentando um processo judicial em que é acusado de assédio moral e assédio sexual por várias ex-colegas e ex-subordinadas. Eu entendo que você não queira prejulgar, como também não é o papel de ninguém, mas não seria prudente esperar o término desse processo para tomar essa iniciativa, uma vez que isso funciona como uma espécie de endosso a ele em relação a essas outras
não,
colegas?
Justamente por isso é que eu não convidei o Márcio Meller. O Márcio Meller é um profissional como eu. Eu sei o que é uma televisão lá dentro. Não tomo partido de ninguém. Só que eu fiz um programa com ele, fizemos uma live, e eu falei exatamente que o programa, que eu estou lutando no SBT para ter mais um programa de humor. E ele poderia ser a pessoa, como ele tem o know-how da Globo, ele seria a pessoa, sempre não seria, sempre no uhum. condicional, seria a pessoa indicada para tomar conta, fazer um programa de humor no SBT. Não houve o convite. Era uma vontade minha de trazer um profissional para a emissora. O que ele faz na vida dele não é problema meu.
Carlos Alberto, queria que você falasse um pouco de como foi aquele período de Família Trapo. Infelizmente, com os incêndios da Record, a gente não tem muitas recordações visuais do que foi aquele tempo. A gente tem o sentimento das pessoas que gostavam muito, que contam e recontam como aquilo foi inesquecível. E você era redator junto com o Jô Soares. Querido, saudoso Jô Soares, queria que você falasse um pouco desse trabalho de escrever junto com o Jô e para esses gigantes da televisão.
Paulinha, era a coisa mais louca do mundo, porque era o Manel Carlos, o Tuta, o Raul Duarte e o Nilton Travesso. Era a equipe A. E eles vieram falar comigo, e o Jô fazia a praça comigo, eu fazia um quadro com o Jô na praça, Praça da Alegria. Eles vieram perguntar se eu poderia escrever, que naquela época não tinha equipe de redatores. Cada um escrevia, né? Meu pai escrevia a praça, o Marcos César escrevia o show do dia 7, enfim, cada um tinha o seu programa. Se eu poderia escrever com o Jô. Falei, claro. E aconteceu uma coisa gozada. Começou a ter, eu ia para a casa do Jô e a gente fazia um briefing do que seria o programa. E a gente botava em número, número um. Zelone entra para falar, um briefing, segundo. E era sempre números pares, para dividir igual. Quando acabava o briefing, eu dizia, olha, Jô, eu vou ficar com 1, 4, 5 e o 3, e o 10. Então, eu escrevia aquele pedaço do briefing e a secretária passava limpo. Começou a haver uma ciumeira, que o Golias queria que só eu escrevesse a parte dele. Outros queriam que só o Jô escrevesse. Então, o que é que nós fizemos? O Jô foi a pessoa mais culta e inteligente que eu conheci na minha vida, o Jô Soares. Carlão, vamos comprar duas máquinas iguais? Incrível, velho. Aquelas IBM que tinha bolinha, não sei se você lembra disso, não, né?
Sim.
Compramos iguais. E vamos fazer o seguinte, vamos supor que você vai fazer a primeira parte do briefing. Ela tem que terminar no final da página 4, para eu começar a minha na página 5. Olha a loucura que era.
Para ninguém saber quem escreveu o quê.
Que a máquina era igual, a tecla era igual.
E é verdade, Carlos Alberto, que tinha até aposta no bastidor para saber quem era o texto
era.
Ali. Que
e a gente fazia...
Nem os atores sabiam quem era o texto.
Sabia.
Eles sabiam?
Sabiam, eles sabiam. Porque é uma coisa que nós combinamos entre nós.
Não, vocês sabiam, mas o ator.
Não,
o Golias,
não.
Por exemplo, ele não sabia.
Não,
por isso que tinha essa aposta.
Cansou de fazer coisa do Jô. Cansou de fazer coisas do Jô.
Mas eles não se davam bem? Tinha alguma animosidade entre eles?
Era uma família. A família Trapo era uma família. A gente gravava na segunda-feira. A gente saía de lá, nós íamos jantar juntos. Todas as semanas.
Tem situações que são muito, né, propícias ao humor. Então, você tem a praça, teve essa família que se também desdobrou em vários congêneres ao longo das décadas, tem o humor de escolinha, que também gerou vários programas, tem o humor que é um edifício e aí vários personagens que habitam aquele edifício. Você acha que essa comédia de situação, assim, que usa o cenário como um personagem, ela também é muito uma coisa do humor brasileiro?
É, mas está meio fora de moda. Porque você vê Tapas e Beijos, não é um programa engraçadíssimo?
É, né? Balança Mais Não Cai. Balança Mais Não Cai, Planeta dos Homens.
Planeta dos Homens, Tá no Ar. Tem humor, tem humorista para fazer o programa, mas não tem a vontade de fazer, de dar chance a eles aparecerem. Porque você pega um desconhecido da televisão, lota um teatro em Porto Alegre, em Recife, em Mato Grosso, onde ele for. Porque o povo quer rir.
Mas, Carlos Alberto, aproveitando essa deixa do que você está dizendo, até agora você falou de muitos nomes que são notoriamente talentosos, né? Seu pai, Manuel de Nóbrega, Jô, Golias, Matheus Ceará, que é um discípulo seu, nosso amigo. Inegavelmente são talentos. Mas você acha que nos dias de hoje, em que os algoritmos, os números de redes sociais, a desenvoltura nas redes e até o próprio poder de venda de ingresso de um comediante, eles dão vazão para que o principal, que é o talento, ainda seja absorvido por parte de um contratante?
Essa é uma resposta que eu não sei te dar, cara. Eu não sei que...
Você leva essas coisas em conta quando você vai contratar um humorista? Quantos seguidores ele tem?
Não.
Se ele
não.
Bomba nas
redes? Eu contrato o seguinte...
Ou só porque ele é engraçado ou não?
Não. Lá na praça nós temos muita união. Muito não. Então, por exemplo, o Moacir Franco, que fazia parte da praça, trouxe o Paulinho Gogó. Tá? O Zé Américo, que fazia o Café com a Base, trouxe o Matheus Ceará. O Matheus trouxe o Cristiano, que faz o... O Cris trouxe a doutora Rosângela, uhum. É uma psicóloga. Eles vão me indicando quem é bom. Uhum. E eu coloco na praça. Claro que nem todos a gente consegue ter. Uhum. É impossível você botar. Eu acho que o humor, tem vários tipos de humor. Na minha opinião, no meu gosto, sabe um programa que eu não perco? A história do Porchá. É humor. Quem renovou o humor foram eles. Uhum. O CQC foi o primeiro a fazer aquele chamado humor inteligente. É mentira?
Não,
é verdade. Vocês lançaram uma coisa nova. O Pânico fez uma coisa nova. O que tem, ô Fabrício, é preguiça de fazer.
Já que falta de espaço. Não, tá bom, eu assim, também pensei nisso. Assim, acho que falta de espaço, principalmente na TV aberta. Né? Porque talentos, a TV aberta, eu acho que ela tem absorvido talentos do humor. Acho que não tem absorvido e juntado essas pessoas num programa.
Sabe por quê? Eu vou te dar uma resposta. Porque a TV fechada está cometendo um grande erro. Está fazendo humor que a gente chama de superado. Está caricato demais.
O quê, por exemplo?
Os programas que a gente assiste.
Na TV fechada, você diz, mas os enlatados TV... ou brasileiros?
Como?
Enlatados ou brasileiros?
Não! Que passa aí na...
Multishow.
No Multishow, NT, sei lá o quê, tarará. Tem muita coisa, tanto é que não vai provar, porque as coisas que às vezes dão certo na TV fechada, não dá certo na TV aberta.
E no SBT, teria mais espaço agora com a Daniela, que assumiu
vai
a vice-presidente?
Ter, te garanto.
Como que você vê elas aí à frente?
Vejo
do SBT?
Com uma grande esperança do SBT voltar com coisa nova, com coisa boa. Porque a nossa grande preocupação era o chefe. Entendeu? Pelo homem que ele é, pelo patrão que ele é, esses últimos 3 anos, a nossa preocupação é não levar problema para o Silvio Santos.
Carlos Alberto, eu sei que você é amigo do Silvio, né? Você aqui firmou muito e claro que a gente aplaude muito o Silvio como artista, como empresário, onde ele chegou. O próprio Boni reconhece isso, né? Que fala da importância do Silvio para o mercado de televisão, porque consolidou ali uma emissora que conseguiu, né, dar mais empregos e também disputar com a Globo. Mas como que é o Silvio chefe, né? Porque a gente sabe que, de vez em quando, ele vai lá e fala, pô, isso aqui não dá, muda de horário, tal. Você foi diretor artístico lá. Como que era esse... Como que é lidar com o Silvio Santos chefe?
Eu, durante 14 anos, eu fui diretor artístico. Só consegui fazer uma coisa. Levar o Jô para lá. Única coisa.
Foi uma grande
coisa.
Mas tudo é decisão dele,
mas
sim.
Mas por que
é tudo...
você? Por causa disso, do Silvio realmente ser muito centralizador?
Não, porque a televisão é dele.
Sim. Então ele que decide.
Uma vez eu fiz uma entrevista e começaram a falar: não, ele se mete. Eu digo: olha, na minha casa, se eu quiser botar a geladeira na sala de jantar, eu vou botar. Se a cozinha achar ruim, ela que vai embora. A casa é minha. A televisão, o Silvio não tem sócio. Ele faz o que ele achava que deve fazer, o que é bom para ele.
Mas, Carlos Alberto, quando ele te contratou da Band para o SBT, vocês não tiveram uma conversa em que você disse, olha, eu que... vou desde que você
tá
não
bem...
se intrometa
cê
no
tá
meu programa.
Você está bem formado, hein, cara? Você de onde é que eu essa cara? Ele está bem formado.
Teve essa conversa e ele se meteu?
Teve.
E cumpriu a promessa dele?
Até hoje.
Ele não se mete na praça?
Não. A única coisa que ele disse em 35 anos foi o seguinte... Eu fui um dia ao supermercado e aquele ministro que dizia não sou ministro, eu estou ministro, estava no supermercado e veio falar comigo. Ah, meu filho assiste, eu também assisto. Faz uma brincadeira lá para o meu filho ver que eu te conheci. E eu fiz uma, citei o nome dele. O Silvio ligou para mim, disse, Carlos, você faz tudo o que você quiser, mas não brinca com o Ministério da Fazenda. Única coisa que ele pediu.
E você acha que essa transição já está sendo bem equacionada? Porque a gente viu uma homenagem ao programa
agora.
Silvio Santos, em que ele não foi. Então, a gente imagina que ele vai se retirar definitivamente da TV. Você acha que está bem equacionada essa transição?
Olha, ele tem 92 anos de idade. Eu acho que ele não deve voltar. Sabe por quê? Agora eu vou dizer que eu sou puxa-saco. O Silvio é eterno. O Silvio ele é um gênio. Ele veio lá de camelô a ser um dos maiores empresários do Brasil. Ele é um patrão maravilhoso. Eu trabalho lá há 35 anos, não atrasou um dia o pagamento.
Fez 36 já, não fez, não?
Não, 35.
É? Não foi
de praça. É. Eu tenho 87.
É.
Ele isso. Tem 87, então, 2023, são 35 anos que eu estou lá dentro.
Uhum.
Numa época das vacas gordas, quem ganhasse menos de 5 mil, o SBT dava 13º e 14º.
Uau!
Verdade. Isso ninguém fala. Então, ele é uma pessoa... O Silvio, uma vez eu falei, ele não gostou, mas como ele não está vendo, ele está dormindo essa hora, eu falei isso para ele. Você tem vergonha de ser bom, Silvio. Ele tem vergonha, ele não quer mostrar que ele é bom. Mas vá ver o que ele fez pelo Rock. Vá ver a casa que o Rock mora em Jundiaí. Em piscina.
Carlos Alberto, você
peraí,
falou...
Peraí, gente, deixa eu só dar uma de Carlos Alberto centralizador aqui, porque eu preciso ir para mais um intervalo, mas eu volto com
tá
você.
Bom.
Não vou deixar perder o gancho. É isso, gente, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Roda Viva e, como eu cortei o Fabrício, a pergunta agora é dele.
Então, Carlos Alberto, você citou que o Silvio tem 92 anos, então, se ele quiser parar, está na hora, já fez muita coisa. E a gente olha para você com 87, extremamente produtivo, atualizado, mantendo esse seu podcast, fazendo shows, renovando o contrato com o SBT. E eu queria saber se você pensa em parar, se você, quando falou do Silvio, você... pensou em você quando falou sobre isso, porque me dá a sensação de que essa regra não vale para você.
É, eu não estou preparado para ser velho. Eu estou fazendo análise com o nosso amigo Arthur, porque eu não quero envelhecer. Eu sempre digo, antes que a televisão pare comigo, eu paro com a televisão. Eu não vou fazer papel ridículo. Tá? Eu não vou prejudicar ninguém por vaidade de estar apresentando o programa. Eu acho que, por eu ter sido nadador, consequentemente, eu nunca fumei, porque o pior veneno que tem para natação é o cigarro. Eu não bebo, eu levo uma vida regrada. Tá certo? Eu faço academia até hoje, eu faço esporte. Eu só tenho um programa. O Silvio tem...
Domingo.
Uma holding para dirigir. Ele tem 4.000 e tantos empregados. Eu tenho 54 colegas que trabalham comigo. Então, eu fico sentado no banco, ele fica em pé 5, 6 horas. Você acha que uma pessoa de 92 anos de idade vai ter disposição de ficar 5 horas em pé? Ele vai ter agilidade mental de coordenar aquilo tudo? Não vai.
Mas alguém ao seu redor, ou sua família, chegou a dizer, ah, Carlos Alberto, não está na hora de parar, não está na hora de você curtir a vida, não está na hora de você...
Louco.
Alguém já tentou fazer isso com você?
Não, eles não são loucos, são todos sadios.
Mas se chega seu terapeuta, né, o doutor Arthur,
Arthur.
Ah.
Fala assim, Arthur virou
Carlos
personal.
Alberto, você vai ter que diminuir aqui o ritmo. Né? Você é roteirista, redator, você é o apresentador, está ali, né, como o Rafa falou ali, fazendo a escada para todo aquele elenco. Você é o diretor e o finalizador deste programa. O que, que você abriria a mão? O que você não abriria a mão? Você falou, isso ou não?
Eu abriria a mão do Arthur, nunca mais falar com ele.
Gente, só uma explicação, parênteses, antes de passar para alguém. O Arthur vem a ser a doutora Arthur Kaufmann, que é meu terapeuta e terapeuta do Carlos Alberto. Nós descobrimos que vem a ser o mesmo. Tá aberta. A Karina Carlos tinha Alberto. Pedido e Paulinho.
Quem sabe de mim sou eu.
Queria te perguntar uma coisa. Eu vi uma entrevista em que você falou que quando seu pai ficou doente, seu pai e sua mãe estavam doentes ao mesmo tempo. E até ficavam com a cama voltados um para o outro.
Um quarto em frente ao outro. Minha mãe ficava com a cabeça nos pés da cama para poder ver meu pai no outro quarto. E eu no outro quarto ao lado, e ao escritório do meu pai, ficava escrevendo os Trapalhões.
Os Trapalhões, escrevendo humor. Queria saber se em muitos momentos da sua vida difíceis como
me
esse...
Me revoltou uma vez.
O humor te salvou ou se foi quase impossível escrever para as pessoas rirem por alguma coisa que você estava passando?
Olha, eu nunca deixei passar isso. Mas eu me senti muito mal. Eu, porque no dia da sétima do meu pai, minha mãe já não dava mais, e eu fui lá no colo, foi numa sexta-feira. E ela já estava morando comigo. Levei ela para casa e tinha um recado do Walter Forster, que vocês também não se lembram dele, ele era diretor da Tupi. Ele chamava a gente, todo mundo, de boi. Boi! Se você não me entregar o texto, ele falou, eu não tenho moral para falar o que eu vou te pedir. Se você não entregar o texto amanhã, segunda-feira não tem meu programa. E no dia da missa para o meu pai, eu passei a noite inteira escrevendo uma comédia de humor de uma hora de duração para no domingo entregar, para no sábado entregar. Era mimeógrafo naquela época.
E isso foi terapêutico? Te ajudou de alguma maneira ou você se sente...
Me revoltou. Achei que eu não tinha sentimento.
Entendi.
Só que aquilo foi meu pai que me ensinou. Eu perdi uma filha numa quarta-feira. No sábado tinha show para criança no Copacabana Palace com Golias. Lembra-se do Batman? É um que tinha a bengala, bate... Enfim, era um herói americano... que vinha ao Brasil e ia ter um show para crianças no Copacabana. E eu ia ter que fazer o show com Golias. E eu fui fazer o show com Golias.
Hoje você se arrepende ou acha que não, foi melhor?
Não, eu não me arrependo. Eu acho que eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. Acho que eu fiz e não me arrependo. Agora... Porque as coisas que eu errei, eu pude corrigir depois, graças ao nosso amigo Arthur.
É uma coisa que é muito recorrente quando a gente acompanha a sua carreira, e aqui todo mundo o faz muito bem, né? A gente vê você com facilidade chorando.
Eu sou emotivo.
É uma coisa curiosa.
Duas vezes aqui já me deu um negocinho.
Você já chorou comigo, inclusive, conversando, assim, em entrevistas. E eu já vi você chorando várias vezes em vários lugares, assim. Eu acho isso lindo da sua parte.
Eu tenho vergonha.
Você tem vergonha?
Tenho.
Porque os humoristas sempre ficam mostrando que suas fragilidades são engraçadas. Mas, nesse caso, é uma fragilidade que deixa o público maluco por você. E eu queria entender por que o humorista tem tanta dificuldade de chorar. Você não tem. E parece bom, parece que funciona.
É, mas eu tenho vergonha. Porque pode achar que tá querendo aparecer e tal. Mas eu sou muito... Eu ouço música, eu choro.
Uhum.
Eu já cheguei a chorar até em Tom e Jerry.
Aí a gente tem que conversar. Fala com o Dr. Arthur, então.
Carlos Alberto, não. Essa é a coisa do podcast. Você começou no rádio, seu pai começou no rádio. Muitos dessa geração de ouro, que você citou tantos aqui, começaram no rádio. O podcast é uma forma de te reconectar com o rádio?
Não.
Não?
Não. É a vontade de não ficar para trás.
Maravilhoso.
Eu sempre digo que eu não sou cacique, mas eu sou um grande guerreiro. Modéstia à parte, eu sou guerreiro. Por que eu quis fazer? Porque eu comecei a trabalhar em rádio, depois fiz 1000 shows em circo, trabalhei em teatro, escrevi 2 filmes, fiz show, rádio, televisão, várias O ex-Rio de São Paulo só não fiz em 1 ou 2, o resto fiz em todas. Aí surgiu a internet. Falei, eu não vou morrer sem fazer a internet. E eu pago para fazer o podcast, porque não tenho, até agora, não tenho, um ano não tenho patrocínio. Eu pago pelo prazer de entrar num mundo novo que eu não quero ser desconhecido.
Quem seria o seu convidado dos sonhos no podcast? Não vale falar Silvio Santos, porque a gente sabe que ele não vai, né?
Nossa, que mistério. Agora esse silêncio, eu estou achando
difícil.
Que ele vai.
Eu convidei o Lula.
E ele? Não foi por enquanto?
Não, agora... E eu não sou petista.
Ó, a gente também convidou. Então, tem
porque
dois convites aí pendentes para o presidente.
Eu não misturo meu trabalho, aquilo que eu disse antes. Eu não misturo meu trabalho com os meus ideais.
Que pergunta você faria para o Lula?
Você quer que eu seja preso, Fabrício? Você está maluco?
Ué, mas digamos que ele aceite o seu convite, que ele vá ao seu podcast. Não tem uma pergunta que você gostaria de fazer para ele?
Não pensei nisso, não, cara. Não me bota nessa... Okay. Eu estou numa roda viva.
Está na própria, na própria. É. Vamos lá, pessoal.
Não,
Karina.
Eu não sei, eu não posso honestamente te responder.
Em tantos anos de carreira, enfim, você guarda mágoa de alguém?
Não.
Do meio artístico?
Tem uma entrevista.
Mágoa?
Tem uma entrevista que você deu.
Eu não vou citar o nome. Eu desprezo. Mágoa, nunca.
Não vai citar o nome?
Não. Por favor.
Deixa eu citar, então, um nome. Porque você deu uma entrevista para a Eliana falando que a Regina Casé, há muito tempo atrás, quando um programa dela...
Eu tenho uma pergunta.
Pro Lula?
Pro Lula.
Ok. Qual é?
O que que o senhor me explica de um presidente da República, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida?
Vera, quando o Lula estiver aqui...
Vou fazer a pergunta do Carlos Alberto.
Um homem que não tem nenhum curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da República.
Mas o voto é livre, a pessoa pode votar.
Por isso que o país está desse jeito.
Temos dúvidas quanto a isso, mas...
Vou voltar, então, à pergunta da Regina Casé. Você participou do programa da Eliana, se eu não me engano.
Peraí, nada... Você está falando dela?
Não.
Da Regina Casé?
Você falou da Regina.
Não. O da Regina, não. É que eu era muito amigo do pai dela. Do Geraldo
Casé. Mas você não ficou magoado quando ela falou a declaração dela?
Eu era muito amigo do pai dela.
Ela falou que era perder para a praça, né?
Ela fazia um programa em cima da praça e perdia toda semana. E um dia ela disse, perder... tudo bem, mas, pô, perder para a praça... Bom, se a praça é uma porcaria, imagine o programa dela. Só que eu não disse isso. Eu falei, fiquei magoado. Agora, não guardo.
Mas já passou.
Claro, imagine. Eu briguei ontem, hoje já nem sei mais o que eu briguei.
Chegou a falar com ela?
Não.
Carlos Alberto, agora eu também pesquisando a sua vida, fiquei sabendo de uma passagem sobre a Zélia Cardoso de Mello, que foi nossa ministra da Economia e que teve um relacionamento com o Chico Anísio.
Certo.
E você começa contando essa história de que frequentava muito a casa do Chico e tal, mas acontece, não no período da Zélia.
Pelo seguinte, nós éramos muito amigos, eu e o Chico. Muito, mas muito amigos, muito. E eu ia para a casa dele, lá no Rio, eu ia de sandália, bermuda, camiseta. Um dia ele me telefona, Galinho, você não quer jantar comigo? Eu falei, claro. Eu fui, não de bermuda, que era jantar. Eu fui, e o carro saiu normal. Chego lá, ele está de terno e gravata. Eu levei um susto. Falei, pô, será que é alguma festa? Mas só estava eu e o Arnaldo Rodrigues, que escrevia para ele. E dessa eu tenho mágoa, da Zélia Cardoso eu tenho mágoa. Porque ela destruiu a vida do Chico. Porque eu fui a Nova York um dia, e o Jô tem um apartamento lá. Assim que eu cheguei lá, foi um brasileiro buscar a gente. O motorista foi buscar a gente. Falei, você sabe onde é que o Jô mora? Ele disse, não sei, porque eu trabalho para o Chico. Falei, pô, o Chico está aqui em Nova York, é verdade. Eu quero vê-lo. E no mesmo dia, eu deixei as malas no hotel e eu pensei que eu fosse para Madison Avenue. Ele tinha alugado um triplex lá. Ele disse, não, ele mora longe, é mais de uma hora e meia. E eu fui à casa dele, uma hora e meia de Nova York. Essas casas americanas de madeira, só tinha o Chico e uma empregada portuguesa trabalhando. Ele foi abandonado, ela morava no triplex, por Deus, pela vida dos meus filhos. Nós tivemos que sair mais cedo, porque o prédio não tem porteiro e o Chico não tinha a chave. Ele queria ir na casa dela para falar não sei lá o quê, tinha que chegar antes das seis, porque ele não tinha a chave para entrar. E todo o dinheiro que ele vendeu, não sei para quem que foi aplicar.
Mas você queria entrevistar a Zélia, ele fazia show para
$5 mil, fazia. E naquela época, que era um por um, o Marcelo, sem querer depreciar meu filho, ganhava 10 mil para fazer show da praça. E o Chico ganhando $5 mil.
Aproveitando que você está contando essa história...
Dessa eu tenho bronca.
Mas pegando uma carona um pouco nisso... Qual a sua intuição para explicar essa lógica de que, infelizmente, os comediantes sempre passam por algum problema emocional ou têm uma vida pessoal um pouco mais depauperada? A gente tem muitos relatos, né? Você falou do Chico Anísio, uma história que eu nem sabia.
Você conhece algum comediante que seja engraçado pessoalmente?
Nas aparências, sim. Nas aparências, sim.
Na aparência?
É, mas só na aparência. Conversando profundamente, vários colegas nossos são melancólicos, depressivos, psicóticos e assim vai.
Você conheceu o Chico Anísio?
Infelizmente, só
de entrevista. Cara, mais carrancudo que podia existir.
E por que acontece isso?
Não sei. Eu acho que o artista... Eu não posso te explicar isso, Rafa. Mas eu não conheço o único... O Matheus é engraçado pessoalmente. O Golias era engraçado pessoalmente. O Renato é um senhor. O Renato Aragão é um senhor, não é de agora não, quando ele tinha 30 anos, quando trabalhava comigo. Ele não contava piada, era um cara sério. O Mussum era engraçado. O Mussum era como eu sou na praça, era ele dos Trapalhões. Ele era aquilo.
Claro.
Mas eu acho que o artista, o comediante, ele é triste. Ele é problemático, eu não sei por que razão, Rafa.
É.
O Matheus está passando uma fase difícil, né? Ele está precisando que a gente dê força a ele.
Claro.
Porque acontece uma coisa com o jogador de futebol também. Você está no nível econômico aqui, da noite para o dia você vem para cá. Você não está preparado. Você é um garoto. um jogador de futebol com 17, 18 anos, você vale 40 milhões, da noite para o dia, pô, você acha que o cara não vai ficar deslumbrado?
Claro.
O artista é a mesma coisa, ele entra, ele fica meio perdidaço no, com sucesso. Eu não conheço um, conheço só esses que eu citei, são todos sérios.
Certo. Com isso, então, a gente fecha o quarto bloco, vai para o nosso último intervalo.
Ah, eu quero mais.
Pois é, eu também queria mais. Você vai voltar, calma, você vai voltar. Tem muito para contar ainda, mas a gente vai para o último bloco fazer o quê? Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o gênio, Carlos Alberto de Nobre. Carlos, você sempre menciona e já mostrou, inclusive em programas que eu vi, uma carta do seu pai que está emoldurada na sua casa.
Tá.
Que ele te dá ali o que você chama da sua Bíblia.
A minha Bíblia.
É, e que até te recomendaram que não leia para você não se emocionar sempre.
Não consigo, não
Mas
posso.
Mas você provavelmente sabe de cor o que está ali. De tudo que está ali, você acha que você fez tudo que o seu pai te recomendou?
Rigorosamente tudo. Tudo, 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 tudo.
Então, isso é uma coisa que te pacifica, de alguma maneira, interiormente.
É, porque aquilo, para mim, aquilo é uma Bíblia. Ele me ensinou, olha, a maior conversa que eu tinha muita liberdade com meu pai. E quando, no Natal, ele já estava morando comigo, ele já não podia mais estar sozinho. Ele, que minha mãe estava muito pior que ele. E no dia de Natal, ele subiu e eu fui montar as bicicletas dos meus filhos, que eu ia dar umas bicicletinhas para ele. Quando eu saí do quarto dos meus filhos, o quarto, o banheiro do, onde meu pai ficava, lá em casa, estava aceso. E eu chamava meu pai de Mané. Naquela época, Mané não era
não
o que é hoje.
Não tinha essa conotação.
Eu falei, Mané, pô, você está acordado? Aí estou, eu pedi o sono, e a gente já sabia que ele não tinha mais do que 3, 4 meses de vida. Pô, vamos descer lá, vamos tomar um café, comer alguma coisa lá. Descemos, e tinha assim, casa, lá na minha casa, uma poltrona dupla aqui e outra ali. Nós aqui assim de frente. Devia ser mais ou menos meia-noite, meia-noite e pouco. O dia amanheceu e nós ficamos conversando. Ele me deu a maior aula. Agora pegou, tá vendo? Sou chato. A maior aula de vida. Ele me ensinou tudo. Tudo, tudo, tudo. As sacanagens da vida. O que, que eu ia enfrentar com a morte dele. Quer saber quem morreu? Como deveria proceder? O que fazer? O que, que ele fez? Isso, para mim, foi muito importante. Então, a carta não é aquilo que ele me disse. A carta é quando eu tinha 18 anos de idade, que eu tinha entrado na faculdade de Direito. Ele tinha medo que eu largasse a faculdade, tanto é que eu fui estudar com a obrigação de dar um diploma a ele. Eu me formei em Direito, pendurei o diploma e nunca mais eu quis saber de fazer Direito, porque eu queria ser artista, eu queria escrever.
Carlos Alberto, o seu pai deixou essa carta, que é a sua Bíblia ali, né?
Mas não lê, por favor, que eu... Que
não, 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 não vou ler. Mas eu fiquei pensando aqui, eu fiz o seu arquivo confidencial lá no Faustão, na Band, né? E eu vi o quanto que os seus filhos, de várias gerações, né? Porque são várias gerações, quanto que eles admiram e como talvez seja uma relação que você já tenha dito muita coisa para eles. Mas qual vai ser a carta que você deixa para eles? Assim, seu pai deixou um grande legado para você e muitos ensinamentos. E não só para você, como para todas as gerações. Mas o que, que você falaria para eles?
Vanucci, eu não vou deixar nada escrito. Modéstia à parte, eu vou deixar exemplos. Ele sabe o quanto eu trabalho. Ele sabe que eu nunca prejudiquei ninguém. Nunca pedi para mandar o artista embora. O dinheiro que eu entro, eu posso dizer onde eu ganhei. Eles me veem trabalhar fazendo cateterismo no dia seguinte. Eles me veem sair da cama e ir trabalhar. Eles sabem que eu sou o primeiro a chegar e o último a sair na emissora. E eu servi de exemplo de vida. Disse, olha, teu pai é assim, agora o problema é teu. Cada um é de um jeito. Eu, infelizmente, eu não tenho essa carta. Eu estou dando exemplos de vida.
É uma carta maior.
É uma carta falada. Maior.
Diga, Paulo.
De vida.
Eu vi uma entrevista do Golias que ele fala que seu pai era um grande espiritualista. Ele usa essa palavra.
E você... Meu pai era médium.
Então, queria que você falasse um pouco dessa questão da espiritualidade, da religiosidade, porque é alguma coisa que você também recupera em muitas entrevistas.
Paulinho, eu nasci dentro do espiritismo kardecista, na casa do meu avô, pai do meu pai. E eu acredito muito que existe outra vida. Eu sou médium também. E... Só que antigamente a gente tinha vergonha de falar. Hoje eu não tenho, não, porque parece que confunde espiritismo com macumbeiro. Né? Existe uma
por causa de uma intolerância religiosa? Você acredita que havia uma intolerância?
Eu acho que existia um pouquinho de preconceito, sim. Mas eu acredito que existe outra vida. Eu tenho certeza que algumas pessoas da minha vida atual já viveram comigo em outras vidas, pela afinidade que a gente tem. E eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo de viver.
Mas em algum momento você achou que a morte estava ali batendo na sua porta? Porque você passou por situações, você teve um Covid, foi tudo tranquilo, né? Até onde eu vi. Você teve um avião com você que quase caiu. Ou que,
já caiu?
Que caiu um avião, e você caiu, sobreviveu. Teve uma história de um sequestro também, uma coisa que estava no seu livro. Enfim, em algum momento você...
Não, 8 pessoas invadiram o meu sítio armados.
E aí, diante dessas situações, só para concluir, você acha que a sua espiritualidade, ser espírita, te ajudou a lidar com isso? Você sentiu que a morte em algum momento ali te rondou e você, a religião te salvou?
Eu nunca tive medo da morte. Porque existe outra vida além dessa, na minha opinião. Eu estou aqui cumprindo... Olha, você vai nascer dia tal, vai morrer dia tal. Procure fazer o melhor que você puder. Porque eu acho que a gente vem à Terra para pagar dívidas de outras vidas. Isso é o que eu aprendi. Se é verdade ou não, eu não quero.
Falando de momentos emocionantes, você já declarou que um dos momentos mais difíceis foi quando o Miele assumiu, né? Primeiro.
Foi terrível. Karina...
Tu tinha essa coisa de assumir o lugar do pai,
não,
mas
pelo
também
seguinte,
uma...
aquele lugar só podia ser meu. Quando o Boni falou que ela tinha que ser alguém diferente, quando eu voltou à praça, eu escrevi, me botei sentado.
E foi um pouco depois, né?
Um ano depois que meu pai morreu.
Um ano depois que seu pai morreu.
Que o Boni quis fazer uma homenagem ao meu pai. E nós fizemos uma praça no programa do Chico. E o doutor Roberto gostou e pediu para o Boni continuar com a praça. E eu achava que eu ia sentar. E o Boni disse, não, nem você, nem o Chico. Porque o Chico já fazia o Fantástico e fazia um programa dele. Um programa que ele tinha de humor, que agora não me vem à cabeça.
Chico Show, não é?
Chico City.
Chico City.
Chico City. Chico City. E... ele botou, e eu foi uma fase terrível da minha vida, que a pior solidão que existe é a solidão de hotel. Eu ficava no hotel sozinho, eu morava em São Paulo, e eu ia dormir, sonhava com meu pai várias vezes, que eu estava lá no Teatro Fênix, onde a gente gravava, e o médico gravando, e meu pai aparecia. Eu disse, pô, rapaz, vai lá, você não, deixa o Miele, ele está bem, né? Tá. Não sei se isso é sonho. Certamente era um sonho, não sei. Ou se ele estava dizendo, cara, fica na tua. Eu não sei, depende da fé de cada um.
Você não tem uma opinião, você não sabe o que é. Pela sua fé, o que você acha que é?
Que era ele.
Mas você ficava ressentido do Miele estar lá porque você achava que ele não faria bem ou porque você queria estar?
Não, o Miele fez muito bem e fez com muita dignidade. Só que o lugar era meu. Estava errado. Porque quando meu pai, as raríssimas vezes, que ele não fez a praça, quem sentava era eu. Então, aquele banco era meu.
Diga, Rafa.
Carlos Alberto, seu pai, Manuel de Nóbrega, foi o precursor da praça, né? Que você bravamente vem seguindo há tantos anos e por muitos anos mais, assim esperamos. Mas um dia, infelizmente, o senhor não vai estar mais aqui com a gente. E eu te pergunto...
Quem
ou o que vai estar no lugar da praça e o que você antevê como realidade do humor daqui a 50 anos, quando a gente já não tiver mais você
Nossa
aqui?
Nossa Senhora.
Te dei 50
Chat
anos mais.
ChatGPT vai fazer tudo.
Não, olha, se eu pudesse escolher, se eu pudesse escolher o meu destino, eu queria morrer trabalhando. Mas depois que eu for embora, vocês que se virem aqui. O problema não é meu. Quando eu fechar os olhos, tchau, benção, vou ver o que, que tem do outro lado. Vou ver o que, que eu fiz de errado para não estar no umbral.
Carlos Alberto,
tem uma história,
vem,
deixa... Pode falar.
Tem 70 anos, ano que vem completa 70 anos, né?
70 anos,
saber,
dá uma festa.
Vai ter festa? Você vai fazer festa? Vai convidar a gente aqui, a gente vai poder...
Pelo amor de Deus, vai ser um festão.
O seu pai criou, essa é uma história que pouca gente conhece, ou pelo menos eu não conhecia, eu acho muito boa, queria aproveitar esses minutos finais para você contar para o público, que foi o seu pai que criou o Baú da Felicidade, que depois o Silvio Santos... Tocou adiante. Muita gente achava que tinha havido algum problema societário entre eles, mas você disse que não.
Eu deixei de assistir aquela porcaria de filme no momento em que o artista faz um gesto, como quem diz, enganei ele.
Uhum. É a série O Rei da TV?
O Rei da TV do
Star Plus. Absurdo. Absurdo. O sucesso do... O meu pai teve a ideia... Foi um fracasso, porque o sócio dele estava roubando, não estava entregando os bens. Porque o baú era um baú que você pagava por mês e no fim do ano recebia. Um baú cheio dos brinquedos que você escolhia. Igual a cesta de Natal. E aí meu pai foi para o buraco e precisava de alguém de confiança para tomar conta. Convidou o Silvio. No mesmo dia, 3 vezes meu pai ligou, só na terceira vez que isso o Silvio conta. Que ele ficou com medo de perder, de meu pai tirá-lo do programa, e ele aceitou. O Silvio resolveu em 1 ano o problema, zerou e falou, ele chamava meu pai de seu Nóbrega. Seu Nóbrega, para ir para frente, a gente tem que ter uma carta patente para dar prêmios. A Sexta Natal Amaral está falida, vamos comprar a carta patente? Meu pai disse, não, Silvio, estou fora, você já me ajudou, já estou sem problema. Benção, tchau, eu não quero saber nada. O sucesso do baú é único e exclusivamente do Silvio.
Certo. Ah, nosso tempo acabou.
Ah, eu quero mais.
Eu também queria mais.
Mais um pouquinho.
Mais um pouquinho. A gente vai ter que deixar para uma próxima. A gente já vai agendar quando for esses 70 anos, combinado?
Tá fechado.
Então é isso, gente. A gente podia ficar aqui ouvindo essas histórias maravilhosas por hora, mas o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço demais ao Carlos Alberto por toda essa generosidade e também a essa bancada maravilhosa que conduziu isso, que virou um bate-papo gostoso aqui com ele. O José Armando Vanucci, a Paula Carvalho, Fabrício Pellegrino, Karina Matias, Rafael Cortez e o Jal, que ficou fazendo os desenhos desse papo tão gostoso. Meus agradecimentos também a você, que a cada semana nos honra com a sua audiência em todas as telas. De todos os gêneros da dramaturgia, o humor talvez seja o que tenha passado por mais transformações ao longo das décadas. Nos palcos, nas telas, na internet, são múltiplas as linguagens e as possibilidades para se fazer rir. E é vasta a discussão sobre os limites da piada, que a gente tratou aqui também. O Carlos Alberto de Nóbrega atravessou décadas acreditando num formato atemporal, que foi renovando o seu elenco e o seu repertório sem se afastar da essência, sem mudar aquilo que o tornou tão famoso. A longevidade da praça é uma prova do carinho do público pelo Carlos Alberto e um reconhecimento pela história que ele representa e a legião de profissionais que ele ajudou a formar ao longo de todas essas décadas. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Até lá!